Olha aí, a nossa criança, nossas crianças que merecem todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção. E daqui a pouco vamos ampliar essa atenção à criança, porque vamos ouvir também o UNICEF, que é essa organização internacional de atenção e cuidado à criança, que está com uma campanha muito linda e eu conto para você daqui a pouquinho. Mas antes, falando em criança, eu agora convido, recebo a nossa convidada, ela que é cardiopediatra, doutora Nayara Galvão, bem-vinda ao Excelsior Saúde, para falar de um tema tão importante, tão necessário, todo o tempo e principalmente nesse. Bem-vinda, doutora Nayara, bom dia.
Oi, bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a hipertensão arterial ou pressão alta, que já acontece desde a infância. Então, muitas vezes é feito um diagnóstico tardio nas crianças e adolescentes por falta de inclusão da medida rotineira de pressão arterial. E aí percebemos que não é uma doença só de adulto, que devemos buscá-la mais precocemente devido às mudanças do estilo de vida que temos observado.
Exatamente, esse é um fenômeno, infelizmente, doutora, não é só uma realidade brasileira, mas o Brasil também, ele aparece, né, nesse ranking, nessa lista de casos de hipertensão em toda a população, e a criança também, imaginava-se, né, a gente antigamente pensava, a hipertensão arterial é uma doença das pessoas mais idosas, enfim, que tem outros tipos de problemas, como diabetes, não, ela também está muito associada, infelizmente, aos hábitos alimentares, não é verdade?
Exatamente isso. Nas crianças, é mais frequente a ocorrência de hipertensão devido a causas secundárias. Então, doenças como doenças do parênquima renal, doença da vasculatura renal, coarctação de aorta, podem levar à pressão alta na criança. Mas com essas mudanças de hábitos de vida, com hábitos de vida mais sedentários, erros alimentares, nós temos visto cada vez mais a hipertensão primária desde os 6 anos de idade na criança, associada também ao sobrepeso e à obesidade. Por isso, ligou o alerta de organizações importantes e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, chega a colocar que 17% das crianças brasileiras estejam hoje com hipertensão. Então, ela deve ser buscada e essas mudanças de estilo de vida devem ser buscadas de forma intensa.
Pois é, mudança de estilo de vida agora. Será que essa situação, essa condição que estamos vivendo de confinamento ajuda, né, favorece a essa mudança de hábitos mais saudáveis, de uma alimentação mais saudável ou não? Ou ao contrário? Porque o que a gente vê, e eu falo isso porque tenho criança em casa, né, tenho filho adolescente, também uma criança de 10 anos de idade, eu percebo a ansiedade muito grande, o fato de querer sair e não poder, e às vezes quer o tempo todo uma alimentação, quer comer, claro que a gente não deixa, faz frente a isso, mas se deixar, eles querem comer, assistindo TV, jogando, e o fato de estar em casa, muitos pais acabam também, às vezes também a gente faz isso, fazendo aqui uma meia-culpa, a gente tenta compensar, poxa, mas eles não estão saindo, não estão vendo os amigos da escola, não estão passeando, o que, que tem comer uma coisa mais que gosta? E aí, nessa brincadeira, a gente acaba se perdendo e aquelas crianças que já têm predisposição, né, aí acabam realmente sendo prejudicadas.
Realmente, esse é um momento muito desafiador, é um caso de exceção. Então, como você mesma colocou, as crianças, os pais, todos estão mais ansiosos dentro de casa, isso aumenta as compulsões alimentares. É difícil praticar atividade física no confinamento de uma casa, de um apartamento. Então, nós temos que buscar alternativas neste momento e não nos culparmos. Vamos tentar fazer o melhor dentro dessa condição de exceção que em algum momento vai terminar. Então, buscar uma alimentação saudável para toda a família é algo importante. Tentar fazer receitas junto com os filhos, buscar receitas saudáveis na internet. Isso é uma forma de criar uma atividade para passar o tempo. A criança conversa com os pais, essa socialização também melhora a questão da ansiedade, já é uma forma de lidar com a ansiedade, com a alimentação melhor. Em relação às atividades físicas, Tem tido muitas opções na internet, tanto de atividade aeróbica, a própria dança, que é algo lúdico que as crianças e os adolescentes gostam muito. Então, é algo que pode ser buscado. Nós sabemos o que é o. Ninguém vai conseguir fazer 100% o tempo todo. O cuidar de uma criança é sempre essa busca por dar o melhor, mas em algumas situações isso não será possível. Então, vamos contornando, buscando essas alternativas neste momento.
Com certeza, é buscar, é dar um pouquinho mais de atenção, dar um pouco mais de trabalho, mas no final das contas vale a pena. E uma outra coisa também, não descuidar, criança que já tem hipertensão, depois podemos falar dos números, né? Se é um número significativo, quais são os fatores, né, que têm levado as crianças, não só a questão da alimentação, mas também o fato de não ter uma atividade física, isso também compromete a saúde das nossas crianças, doutora?
Com certeza compromete, levando à ocorrência de doenças não só como hipertensão, mas também diabetes, obesidade. Então, na criança, a gente tem que buscar promover a saúde para que ele chegue um adulto mais saudável. Quanto mais cedo essas doenças vão acontecendo, mais precocemente nós vamos ver os reflexos disso na saúde cardiovascular. Então, são adultos jovens já com infarto, derrame e outras complicações. Então, isso deve ser estimulado muito precocemente. Desde a fase de gestação, as mães já devem ser orientadas quanto a hábitos alimentares saudáveis, porque isso vai interferir na programação metabólica já das crianças. Então, é algo muito precoce. Evitar iniciar o uso de sal antes dos 2 anos de idade, açúcar, uma alimentação rica em fibras, em vegetais. Isso aí deve ser estimulado sempre, e mesmo que não tenha sido alcançado ainda, em qualquer momento vale a pena a mudança do hábito alimentar para que o adulto tenha uma vida mais saudável.
Ok. Gente, então vocês viram aí dois fatores, né? A questão da dieta alimentar e a questão também da atividade física, do não sedentarismo. E nesse período de confinamento, né, pode agravar mais ainda, porque, falamos já, você pode aproveitar para ter uma alimentação mais saudável ou não, ou muitas pessoas acabam exagerando, fazendo uma comida mais calórica, oportunizando para a criança um tipo de alimentação que, na verdade, ele nem estava. Tinha o hábito de comer, mas que nesse período, por compensação, então não vamos cair nessa. Esse não é o caminho. O melhor caminho realmente é investir naquilo que a gente sempre fala aqui no programa: desembalar menos e descascar mais, comer mais in natura, comida mais saudável e para garantir mais saúde e qualidade de vida às nossas crianças. 17% das crianças brasileiras podem estar acometidas pela hipertensão. Esse problema, doença que chama atenção por aumentar o risco de complicações pelo Covid. Nós vamos continuar falando mais sobre esse assunto com a nossa convidada, a doutora Nayara Galvão, mas como eu falei, vamos ter também a participação da Unicef, a Tati, que é médica também, é pediatra, e ela desenvolve os projetos do Unicef aqui para a região Nordeste e vai falar de uma campanha exatamente nesse período de confinamento. Como que as crianças estão se sentindo? Como é que elas estão processando esse fato de estar em casa durante tanto tempo? Vou pedir aí o Sidney, nosso operador, que está aí no estúdio da Rádio Excelsior. A gente continua com a nossa convidada, a doutora Nayara volta a falar daqui a pouquinho mais sobre hipertensão, que é o nosso tema de hoje. Mas antes, vamos ouvir a Tati do Unicef deixando um recado especial nesta manhã de segunda-feira.
A principal preocupação do Unicef, assim como de outras organizações, é com a prevenção, para que as pessoas realmente não contraiam a Covid-19. Então, nós estamos divulgando nas nossas mídias sociais, do Facebook, Instagram, todas essas medidas de prevenção, como a lavagem das mãos frequentemente, de forma adequada, com água e sabão, uso do álcool em gel, quando não for possível usar água e sabão, de não tocar no rosto, não tocar nos olhos, nariz e boca, especialmente se não tiver com as mãos muito limpas, sobre o distanciamento social, quer dizer, sobre manter uma distância de 2 metros, caso precise, em algum lugar, uso de máscara e também para que as pessoas permaneçam em casa o máximo possível. Outra preocupação que nós temos é com a saúde mental das crianças. E é por isso que nós lançamos recentemente uma campanha chamada Sentimentos no Papel, onde as crianças estão sendo convidadas a desenharem sobre o que estão sentindo. E esses desenhos estão sendo publicados também nas nossas mídias sociais. Então é por isso que nós convidamos as pessoas interessadas em acessarem nosso Facebook, Unicef Brasil, nosso Instagram, para conhecer essa campanha, divulgar essa campanha e divulgarem todas essas medidas de prevenção. Nós queremos também convidar os profissionais que trabalham com a primeira infância, com a criança menor de 6 anos, para fazerem o curso Primeira Infância e Competências Familiares. Quem tiver interesse pode acessar o link cursoprimeirainfancia.unicef.ipred.org.br. Faz o cadastro, vai receber um e-mail para confirmar o cadastro e pode realizar especialmente para profissionais da área de saúde, educação e assistência social, como educadores infantis, agentes de saúde, líderes da pastoral da criança, trabalhadores de CRAS, de CREAS e aquelas pessoas assim que fazem trabalho voluntário também em ONGs voltadas para crianças pequenas. E o curso tem a duração de 10 horas aula. Sejam muito bem-vindos ao curso. Muito obrigada.
Ok, tem então feito o convite da Tati, né, para as crianças participarem dessa campanha, né, desse desenho, pode ser enviado aí para o site do Unicef e também um curso destinado a profissionais que cuidam das crianças. Você vai poder conferir uma matéria sobre esse assunto, se você não pegou todas as informações, está ouvinte, vai lá no portal Saúde no Ar e teremos uma matéria publicada sobre esse tema. Voltando aqui ao nosso assunto, a questão da hipertensão, eu tenho uma pergunta aqui da Maria. É, a Maria aí do bairro da Graça. Ela pergunta o seguinte: a questão fator da hereditariedade também conta, além da alimentação, doutora?
Com certeza. Então, para a hipertensão primária, também chamada de hipertensão essencial, a história familiar de pressão alta conta muito, mas vai se agravar num contexto de obesidade e sobrepeso. Então, a hereditariedade não é um determinante e os fatores ambientais vão influenciar também no desenvolvimento de pressão alta. Então, desde as crianças a partir dos 6 anos de idade, que têm história de sobrepeso, obesidade, com a história familiar de hipertensão, nós já podemos fazer o diagnóstico. Então, tem que ter atenção a isso, sim.
Isso mesmo, é um fator de hereditariedade importante. Então, seja, crianças, filhas de pais, né, avós que têm hipertensão arterial já têm então, a predisposição genética para desenvolver. Então, nesse caso, precisa estar mais atento ainda e o cuidado ser redobrado. Agora, por que que a hipertensão, ontem foi o dia, né, de alerta, mas nesse cenário ela se coloca ainda como mais importante? Faz parte também entre as doenças de base que pode complicar em relação ao Covid?
Com certeza, os relatórios da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, colocam os hipertensos entre os mais suscetíveis a essa enfermidade, ao acometimento pela Covid-19. Nós sabemos que portadores de doenças crônicas estão em maior risco de contraírem vírus que acometem os pulmões, como influenza, gripe, e sofrem mais com as complicações dessas infecções. E os hipertensos ainda têm um adicional, que os medicamentos utilizados para pressão alta possam favorecer a ação do novo coronavírus, através da ação em uma enzima que os vírus usam para entrar na célula do hospedeiro. Então, esses pacientes realmente devem estar com a atenção redobrada.
Ok, mandando um abraço aí para a nossa ouvinte Edna, que está aqui falando, né, Edna, um abraço para você, que as pessoas não estão respeitando aí no bairro de São Marcos, o pedido, né, para o isolamento social. Gente, isso é muito importante. E com relação a isso, algumas crianças, até mesmo idosos e crianças, circulando ainda nos coletivos, isso tem chamado muita atenção e preocupado muitas pessoas. Nós vamos ouvir a opinião também de uma médica infectologista falando sobre isso, sobre como as crianças ficam mais vulneráveis também, por que que elas devem ser preservadas em casa. Não é o fato de não estar indo para a escola que elas devem ir para o parquinho, devem visitar a avó no fim de semana, devem participar de eventos, mesmo familiares, tá? E aí a preocupação é da Edna e também da Tânia nesse sentido, participando aqui pelo WhatsApp. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, mas já a gente volta falando mais, ouvindo a doutora Nayara Galvão sobre hipertensão, arterial e também sobre os cuidados preventivos. Como prevenir, como garantir saúde e qualidade de vida. Queremos saber também sobre a questão do sobrepeso. Em que medida, qual a relação da hipertensão arterial com a obesidade que vem crescendo e muito, infelizmente, no universo infantil. Nós vamos para um breve intervalo. Estamos de volta e hoje cuidando do bem-estar e da qualidade de vida das nossas crianças, falando sobre a questão da hipertensão. Na verdade, ontem, né, o último domingo, dia 26, foi marcado como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E o assunto volta a ganhar destaque após autoridades mundiais em saúde afirmarem que pessoas com problema estão no grupo de risco de sintomas mais graves para o coronavírus. Por isso, nós estamos conversando com a cardiologista, especialista em cardiologia infantil, doutora Nayara Galvão, está aqui conversando com a gente. Mais uma vez, bem-vinda. Eu queria falar agora sobre a questão da obesidade como fator de risco também para a hipertensão, doutora.
É isso mesmo, Patrícia. O aumento da prevalência associada ao índice de massa corporal elevado aumentou muito esse diagnóstico de pressão alta na infância, que antes não era realizado. E aí essa obesidade, ela tem os fatores genéticos também associados, mas também se deve muito à questão dos hábitos de vida, elevado consumo de calorias, alto consumo de sal, açúcares, gorduras, hábitos de vida mais sedentários, com tempo de exposição a telas muito prolongado. Então, esses são fatores de risco muito importantes para o desenvolvimento de hipertensão arterial na infância.
Exatamente, né? Importante, então, que a criança, a gente às vezes, isso já vem mudando muito, mas ainda é muito comum ouvir que aquela criança gordinha, a criança buchuchadinha, aquela criança que tem mais saudável, né? Que a criança gordinha é saudável e que quando ela crescer, isso vai passar, ela vai ter aquele momento do estirão e aí vai ficar tudo bem. Ou seja, doutora, uma criança que está acima do peso, provavelmente também será uma adolescente, um jovem, um adulto com problemas?
Existe sim esse risco. Se ela não modificar os hábitos de vida, não buscar controlar esses fatores ambientais determinantes de saúde, corre o risco sim, na idade adulta e cada vez mais precocemente, ela ter consequências de pressão alta, diabetes, doença cardíaca, entre outras doenças. Então, não dá para ficar esperando que na adolescência isso se resolva por si só. A família e a criança, elas devem participar desse cuidado de saúde para poder ser um adulto saudável.
Pois é, no Brasil há uma parcela muito considerável, gente, de crianças, de adolescentes que estão com problema, que estão também acima do peso. Essa é uma coisa que vem mudando muito no padrão comportamental, né, das pessoas, né? Essa questão dos adolescentes e dos jovens. Antigamente falava-se muito da questão da desnutrição. Hoje a gente fala desse excesso de peso, né? Um pouquinho aí a configuração em relação ao problema de saúde. Então a gente pode dizer que hipertensão arterial e a questão da obesidade é uma questão de saúde pública já, né? Deve ser, está no interesse das autoridades em saúde como um todo.
Com certeza.
Também da comunidade, doutora?
E hipertensão são problemas mundiais de saúde pública, devem ser vistos como tal e o cuidado deve partir do indivíduo e também das escolas, dos governos, a fim de promover um ambiente mais favorável aos hábitos de vida saudáveis. Lembrando que nas crianças a pressão alta ela acontece não só dessa forma primária associada à obesidade, sobrepeso, hábitos de vida não saudáveis, ela acontece também secundária a outras condições. Então, crianças que foram prematuras, com muito baixo peso ao nascer, crianças portadoras de doença renal, coarctação de aorta, elas também podem ter pressão elevada. Por isso, orientamos que toda criança, a partir dos 3 anos de idade, deve ter sua medida de pressão arterial realizada no consultório. E antes disso mesmo, as crianças também têm que ter a medida de pressão realizada, caso elas tenham algum fator de risco ou alguma alteração na história clínica que possam sugerir que elas tenham uma doença de base levando à pressão alta.
Ok, antes das considerações finais, né, de ouvir também as suas dicas de como cuidar da saúde como um todo, que o dia da hipertensão não seja apenas um dia, né, celebrado ontem, mas que isso esteja na pauta do dia. Claro que a preocupação com a Covid permanece, mas as outras doenças também estão aí, algumas pessoas até estão se descuidando. Já é uma preocupação hoje da atualidade também, pessoas estão deixando de fazer seus exames, de tomar sua medicação, se descuidando em relação ao algumas doenças, entre elas a hipertensão como um todo. Então, o alerta fica não só para o público infantil, que é o foco aí da nossa convidada, mas a hipertensão arterial é uma doença também, infelizmente, de todas as idades e que, se não for cuidada, se transforma em fator de risco para outros problemas, né, como AVC, outras complicações. Portanto, o alerta continua. Mas antes das considerações finais, falando como cuidar direitinho e evitar que a hipertensão ela tenha de fato o controle e evitar que ela cause outros problemas de saúde, nós vamos ouvir agora aí, Sidney, por favor, o nosso plantão Covid. A Tânia, nosso ouvinte, deixou uma pergunta e os nossos colaboradores, nós vamos ouvir também a doutora Nilce Quirino, ela que é médica infectologista, respondeu aí a Tânia na pergunta de hoje do nosso plantão. Vamos ouvir.
Questão de Tânia, que se preocupa com a circulação de crianças e idosos nos coletivos, assim como trabalhadores de mercadinho, de bairro sem máscara. Em relação ao risco, Tânia, nós temos que pensar o seguinte: primeira coisa, não deveriam estar circulando nos ônibus. A recomendação é ficar em casa. Em relação a estar crianças com adultos, o ideal também é separá-los, porque nós já sabemos que as crianças têm poucos sintomas, podem transmitir para esses adultos, e neste momento desta epidemia, os adultos mais idosos é que têm as maiores complicações.
Olha aí, então, tá? O alerta. Eu queria só o seu comentário, doutora Nayara, em relação a isso, né? Porque nesse período a gente sempre fala e tem focado muito que a questão da Covid acomete mais e o número de mortes realmente tem sido em pessoas da terceira idade, né? São os idosos. Mas a criança, mesmo às vezes ela não manifestando o sintoma, ela pode ter também a Covid, pode inclusive passar. Então, antes de finalizar falando sobre hipertensão, comenta um pouquinho sobre essa questão também do cuidado, com as crianças durante esse período de pandemia. Outro dia, um ouvinte perguntou: quando eu sair é para usar máscara? E a criança também? Obviamente, acho que é uma questão meio que óbvia, né? Mas as pessoas ainda têm esse tipo de dúvida. A criança deve sair? Se sair, deve usar máscara? Que orientação, embora não seja especificamente sua área de infectologia, mas na saúde como um todo, podemos comentar também.
Então, as crianças abaixo de 2 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, não devem usar máscara. Então, crianças abaixo de 2 anos não devem usar máscara pelo risco de sufocamento, asfixia e também porque elas não têm maturidade para usar a máscara de forma adequada. Então, a máscara cai, elas colocam na boca, colocam a mão. Então, ao invés de ser um instrumento de proteção, acaba sendo um instrumento que vai aumentar ainda mais o risco dessa criança se contaminar pelo coronavírus. E aí, temos sempre que reforçar as medidas sociais e de saúde pública relacionadas à prevenção para a infecção pela Covid-19. Então, são as medidas de proteção pessoal, com higiene das mãos apropriadas, seja com água e sabão ou álcool com a concentração a 70, a etiqueta respiratória. Então, na hora de tossir ou espirrar, não colocar a mão, tentar tossir ou espirrar no cotovelo. A questão da limpeza e desinfecção dos espaços, isso deve ser valorizado. O distanciamento social que nós temos visto, fique em casa. Não tem razão para estar circulando com crianças abaixo de 2 anos na rua, a não ser que seja para uma consulta muito, muito urgente. Vai atualizar o calendário de vacinação, que é algo muito importante que não deve ser esquecido nesse momento. Então, é para as crianças ficarem em casa mesmo nesse momento.
Pois é, então isso mesmo, né? Abaixo de 2 anos, acima de 2 anos, só se for em casos extremos realmente a criança aí, mas a criança deve de fato ficar em casa em segurança. Doutora, por favor, então, suas considerações finais, considerando que hipertensão é algo que tem controle, né? Pode ser controlada. Quais são as suas dicas, suas orientações finais para que a gente possa manter realmente a atenção para esse problema de saúde, já que o Brasil está aí com cerca de 17% das crianças acometidas por esse problema.
Então, no caso das crianças que têm alguma causa, se a pressão alta, uma vez diagnosticada a causa, ela vai ter cura. Então, esses pacientes devem ir para as consultas de rotina para terem seus diagnósticos estabelecidos. No caso da hipertensão primária, que é devido aos hábitos de vida não saudáveis, devemos estimular sempre que possível, orientar as famílias, as escolas, os governos devem participar disso também para promover hábitos de vida saudáveis para essas crianças. Não esquecendo da vacinação, que protege de doenças graves. Então, mesmo nesse momento de pandemia, buscar alternativas para manter o cartão vacinal atualizado e buscar em família, em conjunto, essa promoção de hábitos de vida saudáveis para que eles cheguem na idade adulta de forma melhor e possam viver com mais qualidade.
É isso que a gente quer, né? A garantia, a proteção das nossas crianças. A gente agradece. Muito obrigada aqui pela presença no programa Excelsior Saúde de hoje. Eu conversei com a médica, cardiologista e pediatra, doutora Nayara Galvão. Muito obrigada. Tenha um bom dia, doutora.
Bom dia, obrigada.
Obrigada mais uma vez, e essa reportagem também você confere lá no programa, no portal Saúde no Ar. E já quase finalizando aí o nosso programa Excelsior Saúde de hoje, vamos colocar a última matéria. Prometi para você no início do programa um alerta, gente, sobre o uso do anticoagulante. Vamos ouvir o alerta que essa pneumologista faz aqui para você que pensou, que recebeu essa matéria pelo seu WhatsApp. Vamos ouvir.
Oi, Patrícia, bom dia. Então, o tratamento com anticoagulantes, ele é destinado nos casos graves. Então, não é, tô com sintoma de gripe, então o médico tem que me passar um anticoagulante, não é isso. Então, o tratamento com anticoagulante, ele é para o paciente que está internado em estado mais grave, né? Para justamente evitar a formação desses trombos, que pode ser um dos fatores que leva o paciente à insuficiência respiratória, tá? Lembrando que é uma doença que ainda está em estudo, né? É uma doença muito nova, e quando a doença é nova, vai se conhecendo os aspectos dela aos poucos. Então, esse é um dos aspectos que pode levar alguns pacientes a sobreviverem, uma vez que contaminados pelo coronavírus. Um medicamento que deve ser prescrito pelo médico. O paciente jamais deve fazer uso através de automedicação de medicações anticoagulantes, tá? Lembrando também que não é um tratamento específico para o vírus, é um tratamento para as consequências que o vírus faz no sistema circulatório, que é justamente a formação de trombos. Não é uma coisa específica da COVID-19. São medicações em estudo, com um número muito pequeno de pacientes, para que a gente possa tirar conclusões precipitadas, achar que isso daí que é a medicação salvadora.
Patrícia Costa! Isso mesmo. Gente, o programa fica por aqui, fica aí o alerta, nada de tomar remédio sem medicação. Muito obrigada pela sua companhia, foi um prazer enorme. Obrigada, tesoura. Até amanhã, se Deus quiser, com muito mais.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com seu bem-estar. A apresentação, Patrícia Tosta. Até o próximo programa.
Gente, no H447, Rádio Excelsior da Bahia.